como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Observamos então, nesse capítulo 28, que fala do retorno, esse processo reencarnatório de Júlio, né? Em que Zumira recebe esse espírito, né? E, na verdade, na recepção, com o amparo da prece de Clarencio, com a vibração desses amigos todos, Júlio fica em paz e abraça-se, né, ao colo materno, se fundindo no momento da reencarnação. Né? De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação, que exigiam um concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior. Mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como se sustaponha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adegalçando-se gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras beijaram a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno confortado e desfalecente, e retiramos-nos, tomados da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência de Azumira, e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo a sós, as indagações surgiram imperiosas. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo de matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para a interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Então, observa, se houvesse uma necessidade maior, né? Se tivesse envolvido alguma influência de comunidade, de grupo, quer dizer, é uma reencarnação mais complexa, né? Que exige um fortalecimento maior, um aparelhamento, um equipamento maior, então a coisa seria mais detalhada, mais trabalhada, né? Mas no caso dele, não, é uma reencarnação simples, é um trabalho só de expurgo, de expiação, né? Da questão que ele traz complicada. E aí, Hilário pergunta assim, e se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade? Ah, Hilário, mereceria de nós cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E aí o André Luiz pergunta, e se fosse um médico, um grande cirurgião, por exemplo? Ah, receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. É interessante, né, que o cirurgião não pode tremer, né? Ele vai ter que ter o corte certo, tudo certo, né? Saber trabalhar com emergência. Então, a questão da emoção vai ter que ser muito grande, porque na hora pode dar uma hemorragia, pode ser isso, aquilo outro. E ele vai ter que fazer o quê? Tomar providências, né? Porque não mais continuássemos especificamente indagando, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. a lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de afastar a dor que nos atormenta, o desejo de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de relembrar serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. Então aqui, Clarice está dando alguns dos motivos que eu posso querer voltar, né? Às vezes é para esquecer, para afastar a dor. Outras vezes é para fazer bem feito serviços mal feitos que eu fiz, né? Outras vezes pode ser realizar tarefa de amor entre aqueles que a gente gosta, né? Então ele diz, de modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante do recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência. E ao ressurgimento, na luta física, aparece por bênção salvadora. É assim, né, gente? Eu quero recomeçar. Apareceu a oportunidade? É como se eu tivesse que chegar no lugar, aí aparece um ônibus ou um metrô, né? Eu brinco muito do metrô, que às vezes a gente, com alguns trabalhos, algumas casas, né, que ficam em alguns espaços, a gente pega o metrô da linha 1 e depois pega o da linha 2. E o metrô da linha 2 é apertadinho. Mas a gente sabe que pegando aquela condução, mesmo apertadinho, a gente vai chegar rapidinho no local necessário. Que é diferente de um ônibus que daria muitas voltas. Então, o que a gente faz? A gente se candidata a passar aquele sacrifício em função de quê? Para a gente fazer mais certinho aquele trabalho que a gente muitas vezes negligenciou, né? É essa visão da esfera do recomeço, né? Então, vamos ver, vamos aproveitar tudo. Para quê? É uma bênção. E vamos pensar, meus amigos, se no dia de hoje a gente não está no recomeço de alguma questão. Porque às vezes não é só reencarnar de novo para recomeçar, não. Às vezes na nossa vida, em determinado ponto, a gente pode sentir a necessidade de consertar alguma coisa que ficou mal feita. Né? De refazer algum aspecto. E a misericórdia divina sempre nos dará chances de consertar, sempre. Sempre. Vamos pedir os recursos, vamos enxergar os recursos, vamos ter o trabalho de humildade, reconhecimento e gratidão a Deus pelos instrumentos que Ele está nos oferecendo para recomeçarmos. Milhões de destinos, então, se reestruturam dessa forma, quer dizer, recomeçando, né? Qual se refaz uma grande floresta? A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Então, ele está fazendo aqui um exemplo muito grande, a semente. A semente, ela tem o magnetismo do solo, ela tem o recurso do sol, da água, né? Tudo isso para que dá luz, para que ela consiga germinar. E ele fala que a gente, enquanto espírito, a gente germina incentivada pelo magnetismo da carne. Então, na verdade, o que é a carne para nós? É um grande instrumento, né, para que nós, espíritos imperfeitos, consigamos trabalhar esse projeto de perfeição, que é um projeto divino, junto a todos nós. E aí houve uma pausa. Hilário Tão perguntou respeitoso ao ministro Clarencio. O seio maternal desse modo, aí Clarencio completa. É um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que, em toda parte, nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe no corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-se nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava outros mistérios e, em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno do que havíamos visto. Então, aqui a gente começa a pensar no valor da maternidade na Terra, né? Que, na verdade, é uma forma de recomeçarmos, de reiniciarmos, de, vamos dizer, de reorganizarmos toda a bagunça, toda a desorganização que a gente fez ao longo da vida de espírito, né,
Denise? Isso. E aí tem que ser uma meta. Nós temos que botar isso como uma meta. Nós temos que realmente nos enxergarmos como espíritos imortais num processo de evolução. Essa vida nossa é uma passagem muito simples. E nós complicamos muito, nós damos um fardo muito grande. Haja visto aqui esse sofrimento da Zumira, de remorso, gente, que não competia a ela. Não estava na programação dela ter depressão e ter remorso. Não estava. Mas ela, por livre e espontânea vontade, desejou o mal para o Júlio. Né? O mal aconteceu, independente dela ter desejado ou não, mas já que ela desejou, ela se torna envolvida naquela questão. Então, ela está tendo um processo de depressão, de obsessão, de remorso, de culpa, um sofrimento, emagreceu, ficou prostrada numa cama, estava escrito...
Seria um tormento voluntário, né?
Exatamente, estava escrito. Então, quantas coisas, quantos pesos, quantas aflições, quantos sofrimentos não estão escritos na nossa programação reencarnatória.
Tem umas historinhas infantis que a gente pode alterar, né? E tem umas que eu achava muito interessante, que era assim, de acordo com o caminho que escolhia, tinha uma história, né? E aí a gente fica pensando assim, tentando refazer a história. O Júlio teria que desencarnar. Se ela estivesse muito tranquila, o que poderia ser? O Júlio desencarnaria por afogamento, estava na lei. Mas ela, no cumprimento do dever, ela seria aquela amiga de Amaro, né? E ganharia até o quê? Puxa vida, não é filho dela, mas ela está sofrendo como se fosse, né? Ela ganharia até pontos, vamos dizer assim, dentro dessa relação afetiva, né? E continuariam, quer dizer, ela seria um amparo para ele. Não havia necessidade da doença, não havia necessidade do afastamento dele em relação a ela. Quer dizer, muita coisa poderia não acontecer se a escolha fosse diferente. E aí a gente, às vezes, na vida, a gente vamos dizer assim, adepto de um fatalismo, né? Ah, porque é assim mesmo, eu estou sofrendo, porque afinal de contas eu sou devedor, eu sou isso, aquilo. Quando, na verdade, a gente pode se permitir momentos de trégua, momentos de pacificação, momentos de alegria, momentos de esperança, né? Mas a gente, às vezes, quer caminhar sob o domínio da dor, né? Sob o domínio do desespero, tudo isso. E aí a gente pode, começando, então, esse novo capítulo, que é o 29, que é anti-reencarnação. Porque já está tudo ajustadinho, né? Então vamos ver como é que o trabalho continua. Na noite imediata, atendendo-nos à solicitação, Clarence conduziu-nos ao domicílio do Amaro para observações. Penetramos respeitosamente o quarto em que Odila nos recebeu, contente e servil, gentil. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança. Júlio dormia. Não mais acordara, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro milagroso a absorvê-lo. A mãe desencarnada, que era Odila, mostrava-se satisfeita e esperançosa. Preferia ver o filhinho confiado a sono profundo. As aflições e os gemidos dele lhe haviam dilacerado o coração.
Para a gente ver como existe um planejamento da reencarnação, como as coisas não são tão simples, como o nosso ambiente da nossa casa tem que ser em harmonia para ter essa proteção. Você veja que aqui o mentor, ele entra sozinho no quarto e tal. Ora, numa casa onde não se tem uma proteção moral, qualquer espírito entra, em qualquer ambiente ele entra. E aí nós temos que ver como é que nós fazemos essa limpeza na nossa casa. O que que protege a nossa casa? É o trabalho no bem, são os bons pensamentos, é o culto no lar, são as palavras. Uma casa que se tem o ato de palavrão, é uma casa destrancada, porque as palavras têm vibração.
Exato.
É a mesma coisa, a gente está passando na rua, escuta uma festa. O espírito... Uma pessoa encarnada, que não tem compromisso com nada, na hora que ela escuta uma festa, ela fala, ih, está tendo uma festa ali.
Exato.
São os famosos penetras.
Exato.
E que às vezes entra na festa, come, bebe, fé ficando por ali. Então, os espíritos que estão passando na rua, eles prestam atenção. Já aconteceu da gente estar em algum lugar e daqui a pouco alguém começa a brigar, fala alto, começa a falar um monte de palavrão, aí a gente já sabe que tem uma confusão.
Exatamente.
É. Quem gosta de confusão vai para perto.
Exato.
Quem não gosta vai para longe.
Exato.
Então, nós atraímos o tempo inteiro, né? E aqui nós estamos vendo esse cuidado, essa união que está acontecendo espiritual do espírito com a futura mãe. Para quem está grávida, reconhecer esse momento, curtir esse momento. Quem já esteve grávida, né, e que não sabia na época, se lembrar e se registrar para a próxima gravidez,
isso,
para a próxima reencarnação.
Valorizar isso,
para valorizar,
né?
Exatamente, exatamente.
E aí ele fala que o renascimento, por esse motivo, querido Júlio, representava uma bênção para as inquietantes responsabilidades maternais de que se via detentora. Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino, que é o perispírito, né, denotava espantosa transformação. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro. A moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual quando perdi o menino na apresentação exterior. Júlio adormecer aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível. Como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho, revelava-se mais alegre e mais côncia das obrigações que lhe competiam. A transfusão fluídica era ali evidente. O organismo materno assemelhava-se a um alambique destinado a sutilizar as energias do reencarnante para restituí-las, de certo, a ele mesmo, na formação do novo envoltório.
Gente,
que beleza, né?
Que coisa linda.
Muito linda.
Que coisa linda. É o espírito absorvendo ali, né, aqueles fluidos, aquele outro espírito, né, o corpo se fundindo ali. Então vejam que a beleza de um renascimento.
Olha, uma vez... Eu estava vendo, né, a Neilane, que é aquela jornalista, né, ela tem 4 filhos, né, ela falou assim, olha, a coisa que eu mais gostei na vida é ficar grávida, só não tenho mais que são 4, aí era numa conversa de jornalismo, assim, opa, assim, mas, olha, a sensação, a felicidade que eu tenho é muito grande, então você vê... Eu não sei da formação dela, né, religiosa, mas é esse processo aqui que ela sentia-se animada, disposta, muito feliz, né, pelo processo, porque tem toda uma questão espiritual e está na lei da vida.
Eu tenho a filha de uma amiga minha, ela estava grávida, E estava tendo muitos problemas, né? Na gravidez, foi internada no início, muitos enjoos. E foi, mais de uma vez ela foi internada, ela não é espírita. E aí eu falei, olha, você gostaria de ter uma consulta espiritual, um tratamento espiritual e tal? Acabou que ela foi para o tratamento espiritual e num determinado momento o doutor Erma falou para ela assim, minha filha, não rejeite esse espírito. Ele está sentindo a sua rejeição. E isso está causando uma perturbação fluídica que você está absorvendo essa perturbação e o seu passar mal é por conta disso. Quer dizer, o caso específico dela era esse. E aí foi interessante porque ela não tinha falado para ninguém que ela estava rejeitando a gravidez. Ela falou que só ela sabia, né? E aí ela teve a orientação de conversar com o espírito, que o espírito agora estava com medo, né? De reencarnar, porque estava vendo que ela estava amarelando. Tava querendo, E aí, a partir do momento que ela se conscientizou, pararam todos os problemas que ela estava tendo com a relação à gravidez.
Porque aí, né, na verdade, ficou essa transfusão fluídica, né? De um para outro, de uma forma positiva, né? E aí ele vai falando aqui. Houve um assombro, né, dele, de Hilário. Aí Clarence falou assim: a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca da nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genésico feminino, experimenta expressiva contração, à maneira do instrumento de carne sobre a carga elétrica de elevado poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição de forma é devolvida ao plano etereal, oferecendo-nos ao perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Ele está falando que é assim, que pode, a redução perispiritual, né? Que pode ser se tornar pequenininho ou então se tornar eterna, como se a gente pegasse um elástico e fosse esticando, né? Esticando. Aí tu vai ficar o quê? A parte essencial, aquela parte que não é, acaba saindo dali, não
é? É. No livro Obreiros da Vida Eterna acontece isso também no caso do enterro.
Exato.
Né? É essa, justamente essa explicação também.
É, vai. O que não é essencial, uma parte fica com o corpo físico, que é a parte mais material do perispírito, e a parte mais espiritual fica por ali, né? Então, a gente vai observando nesse momento o valor da vida, né? O valor da reencarnação. Que a gente possa, no dia de hoje, agradecer pela bênção da oportunidade do corpo físico, né? Pela bênção da oportunidade de estamos vivendo, convivendo, aprendendo, experimentando, pelas frustrações, né? Que na verdade frustração é instrumento de aprender a escolher, né? É instrumento da gente experimentar. E pelas alegrias também, porque são tantas alegrias que a gente às vezes não se dá conta. A gente quer alegria retumbante, com banda, né? Com carro de som, com tudo isso. Muitas vezes a alegria é tão simples, né? Num olhar, é num abraço, é na valorização, é poder sentir o gosto de alguma coisa, poder ouvir, poder falar, né? Poder sentir o aroma. Então, que a gente possa ter nesse dia um dia de muita gratidão pela bênção do corpo que nos permite experimentar tanta coisa e crescer. Muita paz, amigos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.